Amém, amados. Glória a Deus. A todos conectados, obrigado pela sua companhia. Amém. Agradeço, louvo, exalto o Senhor nosso Deus pelo privilégio de podermos juntos louvá-lo, adorá-lo e também receber dele por meio da sua palavra. Amém. Amados, hoje, para quem não sabe, não está acostumado, né, com a live aqui, e hoje um texto será um pouquinho maior do normal que eu tenho o hábito de ministrar, mas mesmo sendo na programação Madrugada com Deus, onde a gente tem aí um tempo maior, uma liberdade maior de tempo, sem preocupação com programações posteriores, amém? Então, nós vamos desfrutar um pouco mais da palavra hoje. Amém, Nuremberg, Missouri, Helsinki, e a todos conectados pelas lives aqui comigo, e pelas rádios transmissoras, e pelas plataformas, e pela Alexa. Que Deus abençoe a nossa vida, amém? Amados, eu quero compartilhar com vocês um texto que está no livro de Romanos, capítulo 3, versículos. A partir do versículo 9. Vamos ler o texto juntos? Glória a Deus por isso, amém? Diz assim: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus como gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Misericórdia. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, venenos de serpente estão nos seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Meu Deus do céu. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo da lei, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sobre o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes de pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Vou ler até o 24, ok? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Texto um pouquinho maior do que o normal que nós temos o hábito de meditar. Amém, amados? Mas é um texto muito rico para a nossa meditação, para a nossa compreensão, para a nossa vivência, para a nossa obediência, para a nossa santidade e para que a presença de Deus esteja sempre manifesta em nós, sempre sendo revelada em nós e através de nós. Amém? Então ele começa nos questionando: que concluiremos então? Qual a conclusão, né? Em relação a ser judeu, a ser gentio, qual a conclusão? O que é melhor? Quais são? As duas são ou não são? Amados, tanto judeus como gentios, todos nós hoje somos alcançados Temos o privilégio de ser alcançado. Somos alcançados, não. Temos o privilégio de ser alcançado pela graça de Deus. Como eu li, todos pecaram, todos pecaram. E destituídos estão da graça de Deus. Mas a graça de Deus é favor imerecido. Se nós nos voltarmos, nos humilharmos diante de Deus de todo o coração, essa graça se revelará a nós, nos libertando, nos transformando, nos curando e nos enviando como embaixadores do reino do nosso Deus. Amém? Então ele fala: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Será que os judeus estavam em posição de vantagem? Ainda hoje estão em posição de vantagem? Se eles, ainda, tanto naquela época, tivessem se voltado, crido em Jesus, estariam em posição de vantagem. Se hoje todos os judeus se voltar para Jesus, eles continuarão em posição de vantagem. Jesus veio para ele, nós sabemos disso. Ele veio para os judeus, mas eles não o quiseram. E lá em Isaías, a palavra do Senhor nos diz assim: eu fui adorado, fui amado por um povo que não me conhecia. Quem era esse povo? Nós, os gentios. Mas que, como gentios éramos, nós também hoje somos Israel de Deus por meio de Cristo Jesus, através da sua graça, favor imerecido, porque ele foi na cruz por nós, nos dando esse privilégio, nos dando essa graça. Amém, amados? Então, não há vantagem nem para os judeus nem para nós. Não há vantagem para os judeus que não reconhecem Cristo, como também não há vantagem para os gentios que ainda não conhecem Cristo. Agora, nós estamos em vantagem? Nós temos privilégios. Mas nós precisamos tomar muito cuidado se pensarmos que estamos em vantagem e fazer uso desta vantagem de forma pessoal. E não para o reino, ok? Se eu entender que eu estou em vantagem, com o privilégio de estar sobre minha graça, né, e também poder levar o reino de Deus, então maravilha, eu realmente me encontro nessa vantagem, que não é fácil. Existe esse peso sobre mim, a responsabilidade de pregar o evangelho, de levar as boas novas. Eu não sou um cristão evangélico? Ser cristão não é pequeno Cristo na terra? Então, que Jesus veio? Trazer o reino. Qual é o meu propósito aqui? Levar o reino. Amém? Então ele fala: estamos em posição de vantagem? Não, nós não estamos. Aquele que pensa em estar de pé, vigiai para que não caia. Então nós não estamos em posição de vantagem se realmente não formos pela humildade, pela graça, aos pés do Senhor, entendendo que nós estamos aqui para um propósito, para algo que está além de toda a nossa capacidade humana, porque ela é espiritual, ela não é física. Para nós, ela não está no reino físico, está no reino espiritual. Ele diz assim: já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Essa é uma carta de Paulo aos Romanos. Então ele mostra aqui, né, para os romanos, diante dessa pergunta, ele fala assim: olha, tanto os judeus como os gentios estão na condição de pecado. Estão debaixo do pecado. Nós não podemos esquecer que toda a existência humana vem da linhagem adâmica. E a linhagem adâmica de pecado, desobediência, egoísmo, vontade própria, oposição a Deus, rejeição a Deus. Porque a escolha do pecado nos leva a essa condição, de nos opormos a Deus, de desprezarmos a Deus, está lá em 1 Samuel 2:30, de estarmos rejeitando Deus. Porque a sua palavra é Deus. Deus é sua palavra é Deus, elas duas são únicas, são unificadas. Então, se eu quero viver para Deus, se eu quero servir a Deus, se eu quero realmente me entregar para Deus, eu tenho que buscá-lo na sua palavra, meditar nela dia e noite, para andar coerente, porque não darão dois juntos se não houver entre eles acordo. E eu não posso andar com Deus se não estiver de acordo com Ele. Como que eu sei que eu estou de acordo com Ele? Quando eu leio a Sagrada Escritura e aceito essa ordenança, essa direção, essa instrução, esse conselho para a minha vida. E a pratico. e levo a outros para que eles também possam praticar. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Amados, entendemos hoje que a nossa justificação vem pelo sangue de Jesus, que nos lava, nos purifica de toda injustiça, de todo pecado, de toda iniquidade. Nós nos tornamos justos diante de Deus pelo sangue de Jesus, pela graça. Isso não é mérito meu, não é mérito seu, não é mérito nosso. Precisamos ter esse entendimento, precisamos ter essa consciência. Agora, se você for olhar justo no sentido de agir com justiça, não há nenhum justo, porque todo ser humano sempre tem as suas atitudes, as suas ações, as suas reações. Deixa eu só consertar, não vou generalizar, porque se eu generalizar, eu estou descartando o poder de libertação, de cura e transformação de Deus na vida do homem. Existem homens, generalizando, homem e mulher, homens, mulheres, existem pessoas que se entregam tanto para Deus e deixa Deus trabalhar tanto na vida delas, que há uma transformação, um poder de transformação tão operante na vida dessas pessoas, que é incontestável. Mas isto é uma raridade, ok, amados? Porque 98%, vou colocar assim, da humanidade, ela é egoísta. Tudo que ela faz, ela só pensa nela própria. Os desejos, as vontades, os interesses são próprios. Então, precisa se tomar cuidado com isso. Por isso que ele fala, não há nenhum justo, nenhum sequer. Se for olhar no sentido de você agir com justiça, você está agindo com justiça baseado na Bíblia, para a glória de Deus, para o reino de Deus, em prol do que o seu próximo seja alcançado pelo reino de Deus, olhando para a sua vida, vendo a sua vida, ou você está agindo porque você espera um benefício, porque você espera um retorno, porque você acredita que fazendo assim você vai ter algum benefício, algum favor nessa terra e das coisas dessa terra. Não há nenhum justo. Se for olhar a justificação, justo por justificação de Cristo, existem aqueles que são realmente, não vou falar o joio não, tá? Mas nós precisamos entender que o joio está no meio do trigo e o joio parece o trigo, mas não é trigo, é joio. E são esses joio que está aí no meio do trigo, é que está pecando, é que está dando mau testemunho, é que está levando... sendo instrumento do diabo para levar as pessoas a olhar para a igreja como um todo. Por um mau testemunho de um como um todo. Não, não estou falando do joio, não. Eu estou falando do cristão verdadeiramente convertido, o cristão verdadeiramente entregue ao Senhor Jesus. Eu estou falando desse. Ok? Então ele fala assim, não há nenhum justo sequer. Agora, olhando pelo justo, no sentido de ser uma pessoa que age com justiça, eu acredito que 98% da humanidade age de forma com justiça em benefício próprio, sem nenhum interesse secular, primário para o reino, mas secular em relação a qualquer benefício que ele possa tirar daquilo. E não tenho medo de estar falando isso, de estar pecando a respeito disso, porque é o que eu tenho vivido nesses 54 anos de vida e nesses 31 anos quase de evangélico cristão, que eu nunca virei as costas, nunca fraquejei, nunca diminuí, nunca desisti, nunca olhei para trás, nunca desviei, nunca afastei e tenho lutado para cada dia ser melhor. Então eu posso dizer pela minha experiência de jornada sobre esse assunto, sobre essa questão a qual eu coloco 98%. Ele fala assim, ó, não há ninguém que entenda... Ninguém que busque a Deus. Amados, isso é muito sério trazendo hoje para a nossa realidade. Eu não vou generalizar aqui dentro do que a palavra está falando. Aqui nessa época que Paulo traz essa carta para os romanos, Paulo poderia estar realmente trazendo ali em relação ao povo romano, talvez por onde ele passou, mas trazendo hoje, existe um remanescente. Tem um momento, tem um salmo que o Senhor fala para o salmista Davi assim: busque a minha face. E o salmista responde: a tua face buscarei. A Bíblia diz que em tudo Deus era com Davi, menos no caso de Uri e Batseba. E a Bíblia diz que a única coisa que foi falho da parte de Davi para com Deus foi o caso de Uri e Batseba. Foi a decepção para Deus. Mas não mais. Tudo mais daí então que ele pecou, reconheceu, se humilhou e se voltou para Deus, Deus o reconheceu como homem segundo o seu coração. Quando ele fala, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Eu não vou nessa geração de hoje generalizar essa fala como ninguém, ninguém, ninguém. Eu vou falar de mim próprio. Por isso eu não posso colocar aqui como ninguém, porque se eu entendo que eu estou fora disso pela minha conduta, pela minha vida, pela minha busca, pelo meu amor, pela minha entrega ao Senhor, então eu não me encontro nesse ninguém. Então isso já não deixa, já deixa de ser um ninguém. E eu acredito que existe mais pessoas, homens e mulheres, que literalmente, eu acredito que existe esse remanescente que está aí, literalmente buscando a Deus, amados. Existe um remanescente, eu estou falando para vocês assim com muito temor no meu coração. Existe um remanescente nos quatro cantos da terra. E esse remanescente não estou falando especificamente e unicamente da nação brasileira, não, tá? Eu estou falando em geral. Povos, línguas e nações. Existe povo, os povos dessas nações como remanescente num total e que estão buscando, estão trabalhando em prol do reino, em testemunhar o reino, em trazer o reino e preparar essa nova geração para a volta de Jesus. Para ela, essa nova geração trazer a volta de Jesus. Olhemos hoje para a realidade dessa igreja atual. Seja sincero com você mesmo, olhando para a sua vida. Se fosse pela sua vida, Jesus voltava hoje, voltaria hoje. Literalmente, Jesus voltaria hoje. Se fosse só por você e você reconhecer que por você Jesus ainda não volta porque você não está alinhado com ele, então eu posso dizer que Jesus não volta nessa geração. Agora, olhe ao redor, não com o olhar de juiz, mas daquele que observa, daquele que está atento às coisas que estão acontecendo, tanto no espiritual quanto no físico. Essa é a noiva que vai trazer o noivo para vir buscá-lo? De jeito nenhum, infelizmente eu não acredito nisso. E eu não estou falando pela minha vida, porque eu faço parte do remanescente. E quando você vai para a palavra de Deus e vê o que é o remanescente, era aqueles que não se corromperam, aqueles que não se dobraram, aqueles que não cederam, aqueles que não foram subornados, não foram corrompidos, aqueles que permaneceram. Amados, eu vou dizer para vocês com muito amor no meu coração. Nesses últimos tempos, a maior parte das pessoas que eu converso, que eu me aproximo e converso, já desviou, já afastou, não está nos caminhos, não está firme, está em pecado, está escravizado pelo pecado, ainda até mesmo estando dentro da igreja. Alguns, essa seria a noiva? Não, de jeito nenhum. Então, quando ele fala, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, existe pessoas assim, nessa condição. E nós vemos aí essa terceira geração. Nós vemos essa geração desse século que você fala de Jesus, elas ignoram, te atacam, te agridem, te rejeitam, te caluniam, te difamam. Você fala, entra no ouvido, sai no outro. Essa é a terceira geração, como está lá, a geração rebelde. De coração duro, duro serviço, como está lá em Ezequiel capítulo 2, versículo 12, diz assim: todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Meu Pai do céu! Todos se desviaram, todos, todos, todos. Bom, Aí entra aquela questão, né, amados? Nós sabemos, né, que existe o desviar e o afastar. Tem pessoas que afastaram, talvez por uma decepção, por uma circunstância ou outra, que não justifica, tá? Não justifica. Se Deus é primeiro em nosso coração, em nossa vida, se ele tem a primazia, então por que que eu vou afastar dele? Por que que eu vou afastar das coisas dele? Abrindo um parênteses. Por que que tudo no ser humano é refletir primeiramente na vida dele com Deus? Deixando, abandonando, virando as costas, rejeitando. Por quê? Qual culpa tem Deus? Por que que ao invés de você não quebrar o pau nesse mundo aqui, esmurrando seu próprio corpo para permanecer diante de Deus, você vira as costas para Deus como se Deus fosse culpado? O que que Deus fez para você se encontrar nessa condição e tomar essa posição de abandonar tudo com ele e deixar tudo com ele? Sabe por que que é mais fácil isso? Porque você não tem compromisso, nunca teve. Porque se você entendesse o que é ter compromisso com Deus, você não se permitiria isso. Você acha que nesses 30, quase 31 anos de evangelho, que aqui eu estou, você acha que eu nunca tive motivos para chutar o pau da tenda, não? Tive. Vários, inúmeros. Essa semana que tive. Mas espera aí. Por que que eu vou chutar o pau da tenda com Deus? Por que que eu não chuto o balde em relação às coisas do mundo com o mundo e permaneço? Essa é a minha posição nesses 30 anos. Então você, meu amado, que me ouve, ou que vier me ouvir futuramente, né, tanto pelo podcast, tanto quanto pelas lives que vão ficar aqui, entenda bem uma coisa. Muda sua conduta. Se você hoje está distante de Deus, das coisas do reino de Deus, sai desse caminho, volta-se para Deus, que quem está perdendo é você. Deus não vai deixar de ser Deus. E se Jesus voltar, você vai ficar. Não se engane. Deixa de religiosidade, deixa de ser rebelde, deixa de ser revoltado, revoltada, rebelde. Porque entenda bem, isso traz para você condenação. Se Jesus volta, você fica. Vai ficar. Não pensa que você vai subir para o céu, porque você vai subir para o céu da boca da onça. E se você souber o que que a onça faz de estrago, você não vai querer estar na boca da onça. Eu recebi um vídeo hoje de uma mulher que foi atacada na BR por uma onça. Eu não consegui terminar de ver o vídeo do estrago que a onça fez, pegou ela pelas costas. Eu não consegui ver. Na hora que a câmera virou assim de lado e pegou o braço dela, que eu vi o talho que dava para colocar dois dedos lá dentro, eu falei, nem quero ver isso mais, não. Então o diabo é assim que ele está fazendo com muitos que viraram as costas para Deus, e ele veio pelas costas com uma onça, pegou e está arrebentando com a vida dessas pessoas. Tá aqui, ó. Todos se desviaram, tornaram-se inúteis, juntamente inúteis. Por isso eu creio no remanescente. Porque se for olhar para a maior parte dessas pessoas que se dizem cristão evangélico, que estão vivendo esse estilo de vida fora da palavra do Senhor, acreditando que estão salvos, pelo amor de Deus, elas estão se encontrando assim, ó, desviadas e inúteis aos olhos de Deus. Verdade. Então, meu amado e minha amada, entenda bem uma coisa. Se você se desvia, você se torna inútil para Deus. Esfriar. Ah, eu tô frio na presença do Senhor. Vai vomitar. Ele não quer. O morno, ele vai vomitar. Ele quer o fervoroso. Se você tá frio, não serve. Tá entendendo? Consegue compreender isso? Amados, nós quando nos convertemos, não fomos chamados para ser frio e nem morno, mas fervorosos na obra, não fazendo da obra um meio de ganhar crédito com Deus e selar nossa salvação. Não, não estou falando nesse sentido, mas de obediência, de desenvolvimento da nossa salvação, como está lá em Filipenses 2. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, amados. A Bíblia diz assim, que aquele que faz somente o que lhe é mandado, ele é servo inútil. Nesses 30 anos de convertido, eu sempre procuro surpreender a Deus. Confesso que eu já fiz muitas coisas na obra do Senhor sem perguntar para ele se ele queria que eu fizesse. Mas eu com vontade, amor de fazer, eu fui para fazer. E Deus toda a vida me honrou. Porque eu sempre, nunca me deixei ser um servo inútil. Por onde eu passei, pelas igrejas que eu servi o Senhor, principalmente onde eu comecei a minha vida cristã, fui para os seminários, estudei, me preparei, servi o Senhor, que foi ali na sede da Lagoinha, eu era reconhecido como pau para toda obra. Uma pessoa disposta a tudo que precisasse e que me convidasse, me chamasse. Algumas vezes nem me chamava, mas eu sabia, eu me oferecia. Porque eu sempre quis, busquei, e até assim então, e assim sempre será, me envolver sempre com as coisas do Senhor e não com as coisas desse mundo. Para chegar onde eu cheguei, para chegar aqui onde eu estou hoje, com essa maturidade, com esse entendimento, eu não vou assim, aqui ser soberbo nem orgulhoso, mas também não vou me diminuir daquilo que eu sei que Deus é na minha vida. Mas para chegar até aqui, eu abri mão de muita coisa. Eu renunciei muita coisa e até hoje continuo abrindo mão e renunciando. Em meio a situações e circunstâncias do que eu vivi essa semana, eu abri mão e renunciei para continuar diante de Deus. Para permanecer diante de Deus. O caminho é estreito. A porta é estreita, o caminho é apertado. Mas vale a pena. Não há ninguém que faça o bem. Amados, entenda bem, algumas coisas que Paulo traz aqui para aquele tempo, eu não posso falar a ninguém porque eu vou olhar para mim, para minha vida, tá? Eu não posso falar por ninguém, mas eu posso falar por mim. Hoje eu tive uma experiência. A minha casa não tem grade na frente, não tem muro na frente, mas o muro que tem é tão baixinho que nem parece que é muro. Então, para ficar com a porta da minha sala aberta, que é a porta de acesso, né, para ir para a rua, ela expõe a minha casa. Então, eu não tenho o hábito de ficar com a porta da minha sala aberta. E nisso passou um morador de rua e viu minha porta aberta. E por ter visto a minha porta aberta, e minha netinha sempre indo lá fora e voltando, então ele chamou, no que ele chamou, minha netinha correu, pá, vovô tá chamando. Quando cheguei lá, esse senhor, ele me pediu, ele falou assim, olha, eu tô com uma camisa aqui, eu nem muito entendi bem o que ele falou, não, mas deu para entender um pouco, e aí eu fiz a pergunta para ele, ele reprisou ali a fala, olha, eu tô só com essa camisa aqui, essa camisa tá muito assim suja, eu ainda não tive como lavar, E ele estava querendo ir para a igreja. Independente, não vou entrar nesse mérito aqui. E ele queria uma camisa, se eu tinha uma camisa para ele. Eu falei assim, olha, eu tenho sim, eu vou dar uma olhada aqui, mas eu acredito que eu tenho. Aí fui lá, no meu guarda-roupa, nos meus cabides, e peguei as camisas que eu tenho. Peguei três, não foi nem só uma, não, peguei três. Uma de cada cor. E camisas, inclusive, que eu uso aqui, porque eu tenho que usar a camisa, diferenciar e tal, né? Vou estar aqui todo dia com a mesma camisa. Então, não tenho muitas, mas as poucas que eu tenho, não me vi problema nenhum de dar. E aí eu peguei e separei três camisas. Fui lá e dei para ele, três camisas. E aí perguntei, você quer um café? Quer um pão? Quero. Eu quero. Aí ele pegou e falou assim, você não tem uma bolsa, uma mochila aí para eu pôr essas minhas roupas aqui para não tomar chuva, porque me roubaram e tal. Eu falei, ó, eu acho que não tenho não. E assim, na hora eu lembrei de uma mochila que eu tinha achado, né? E nesse dia eu tinha achado e ela tava suja. Ela devia estar num canto lá da casa. Colocaram assim para os auxiliares da limpeza da rua levar no caminhão. E eu vi aquela mochila assim, eu falei, essa mochila serve para eu lavar ela, limpar ela e dar para uma criança, né? Eu faço um trabalho junto aqui com uma ação social, eu falei, vou fazer isso. E trouxe para casa, mas quando eu cheguei e olhei, estava cheio de brinquedinhos lá, de criança, de menino. Tirei os brinquedos e tal, peguei a mochila e falei, eu não lavei ela, tá? Eu, inclusive, achei ela hoje. Se o senhor não se importar e quiser, não, eu quero. Aí passei a mochila para ele, dei o pão para ele, dei um café para ele e tudo bem. Aí É, o senhor tem comida aí? Não, tem não. Fui lá, pedi minha esposa, pôs uma vasilha para ele, tal, uma esquentou, deu uma esquentada, pôs, entreguei para ele. E assim ele foi embora. Amados, eu sei que hoje, infelizmente, muitas pessoas chegam na porta da gente assim e as pessoas não querem receber, não querem dar atenção, mas ainda existem pessoas que fariam até melhor do que eu fiz. Eu sei que existe. Mas olha só o que que ele falou aqui, ó. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém sequer. Sabe por que que ele traz essa condição? É porque as pessoas, quando faz por um interesse próprio o bem para alguém, sabendo que ela pode se beneficiar, tirar proveito num tempo futuro por aquilo que ela fez por alguém, então não, ela não fez o bem. Ela fez para ela própria, mas não para o bem para a pessoa e para glorificar a Deus. Então, quando ele fala esse ninguém aqui, você tem que entender o que que o Espírito Santo quer te dar de discernimento sobre esse ninguém. A partir do momento que eu vivo algo em alguma situação, em alguma circunstância, e que esse viver não é Deus, então eu me incluo no ninguém. Mas quando eu faço por amor ao próximo, eu estou em obediência ao segundo mandamento. Estou em obediência a Deus. Eu estou agradando a Deus. E outra, eu vou falar de mim. Eu não faço nada para o meu próximo de forma assim, eu vou ser beneficiado por Deus. Porque eu já fui e continuo sendo beneficiado pela morte de Jesus na cruz por mim e pela sua ressurreição e intercessão hoje diante de Deus por mim. Esse é meu maior benefício. Eu renovo esse benefício todo dia na minha vida. Amados, o que eu estou falando para vocês aqui é a minha vida. Eu não estou aqui como uma utopia. Ou seja, falando algo que eu não estou vivendo, que eu não vivo. Eu estou falando o que eu vivo. Eu não fiz por esse homem porque eu falei assim, ah, eu vou fazer isso aqui, Deus vai. Eu não penso assim. Ele já fez. Eu estou contente. Eu estou feliz com o que Deus fez. E a Bíblia diz, contentais com o que tem. Isso é uma ordenança do Senhor. Entenda bem, quando eu olho por tudo que Deus já fez e pelo que Deus está fazendo agora, amados, eu futuramente eu vou contar para vocês, de tempo em tempo eu vou despertando a memória de vocês até o tempo que eu puder falar aqui para vocês. Eu recebi uma palavra profética ontem, antes de ontem, porque hoje é sexta, ontem foi quinta, terça-feira, eu recebi uma palavra profética que assim. É Deus, como dizem alguns cristãos, né? É Deus punindo o negócio. Amados, foi assim. Mas me deu um quebrantamento. Eu chorei diante de Deus. Chorei mesmo, chorei. Para vocês entenderem. Foi assim, algo assim. Tremendo, tremendo, tremendo. Mas tá guardado no meu coração. Tá diante de Deus. Tá selado por Deus. E vamos aguardar, porque vamos vivenciar. E quando eu vivenciar o cumprimento dessa palavra, vocês vão estar antes de chegar o dia do cumprimento, né? Assim, esse tempo do cumprimento, que Deus assim falar, agora você pode falar, aí eu vou levar aos quatro cantos da terra aqui na rádio, nas lives aqui, eu vou trazer para vocês isso, porque vocês vão poder participar disto comigo ao vivo. Vocês vão presenciar essa glória de Deus na minha vida, amém? Esse presente de Deus na minha vida. Então ele diz assim: olha, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto. Meu Deus do céu! Olha só o motivo pela qual, quais são os fatos, os acontecimentos, as situações que mostram que ninguém faz o bem. Primeiro, suas gargantas são um túmulo aberto. O que é que quer dizer isso? Tudo aquilo que sai, que vem de dentro para fora, através da vida das pessoas, é morte. Não traz vida. Quem é vida? Cristo. Então, se da minha vida não sair Cristo, se o que sai do meu interior, a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Então, né, o coração está aqui dentro, tá? Então, daqui, ó, como ele diz, ó, suas gargantas. Ou seja, se não sair daqui da minha garganta, do meu interior, vida, então sai morte. Para sair vida, eu tenho que ter Cristo. Se eu não tenho Cristo, sai morte. Não adianta. Por mais bonzinho, boazinha, por mais simples, humilde, independente, se não tem Cristo cheio o seu coração de Cristo, não sai vida. Entenda bem, eu estou falando de uma pessoa que realmente tem Cristo na sua vida. Entenda bem, as pessoas têm um mau hábito de olhar para as pessoas como cristã evangélica, que frequenta uma igreja evangélica, como um todo cristãos, e não são. Eu chamo a sua atenção, sempre daqui para frente eu vou chamar a sua atenção, para você saber olhar, e ter o discernimento, quando você principalmente vê um mau testemunho de uma pessoa que se diz cristã, porque está dentro de uma igreja evangélica cristã, como cristão, se a conduta dela principalmente não estiver alinhada com a Bíblia. Sabe por quê? O joio está no meio do trigo. O joio parece trigo, mas não é trigo. E quando você vai para a Bíblia, eles queriam ali separar o joio do trigo no momento da colheita, e o Senhor falou com eles assim, não é tempo de arrancá-los. E quando chegar o tempo da colheita, eles serão colhidos e separados e lançados no fogo, o joio. Então, amados, diferencie isso. Principalmente você que me assiste, me ouve, vier me assistir, me ouvir, que não é um cristão evangélico, e que muitas vezes encontram pessoas que se dizem evangélicas no seu caminho dando mau testemunho, e não generalize a conduta dele como de um todos, porque você pode pecar contra Deus com esse tipo de conduta, esse tipo de atitude. Ele diz assim, com suas línguas enganam, veneno de serpente está em seus lábios. Com suas línguas enganam e veneno de serpente estão em seus lábios. O que sai da sua boca? Bênção ou maldição? Porque não tem como sair as duas coisas. Louvor é adoração ou o secular, o mundo? O que a sua boca pronuncia? Cristo ou o reino de Deus ou o reino das trevas? Com Satanás. Não temos como adorar dois deuses. Só existe dois caminhos. Ou adoramos a Deus, ou adoram o diabo. A quem você serve? Quem você é? Trigo ou joio? Trigo adora o Senhor. Joio adora o diabo. Mesmo estando no meio do trigo. Olha isso. Suas bocas estão cheias de maldições e amarguras. Preste atenção, quando o povo saiu do Egito e começou a reclamar, começou a murmurar diante de Moisés, falta até de alho porró, mas pensa bem, não. Cebola. Como estava o coração desse povo? Cheio de Deus ou vazio de tudo? Claro que estava vazio de tudo. Olha só, é fato, a Bíblia diz que o príncipe deste mundo cegou o entendimento das pessoas para a verdade em Cristo Jesus, para que elas não sejam salvas. Você acha que isso começou só agora, no Novo Testamento, no período da graça? Em Cristo, não. O diabo já vem fazendo isso desde lá do Jardim do Éden, com Adão e Eva. E ele foi e vem intensificando essa conduta dele, essa ação dele, na vida do ser humano, e de pessoas que estão até dentro da igreja evangélica. Olha isso aqui. Com suas línguas enganam, venenos de serpente estão em seus lábios. Isso não está na vida de um cristão verdadeiramente temente a Deus, filho de Deus, não está. Isso é fato. Olha só, suas bocas estão cheias de maldições e amargura. Mas tem gente amargurada com Deus. Lá em Jó 22, fala para a gente estar em paz com ele, com Deus. E é tão interessante que quando você vai para Hebreus, a Bíblia fala: esteja em paz uns com, empenhar em estar em paz uns com os outros e a santificação, senão ninguém verá a glória de Deus. Agora imagina a pessoa está em pé de guerra, amargurado com Deus, amargurado com o próximo, já não dá, imagina com Deus. Mas com Deus ainda tem perdão, só com o Espírito Santo que não tem, porque pode incorrer em blasfêmia. E se incorrer em blasfêmia, vai dar gai. Agora, com relação ao próximo, se há amargura, falta perdão. Se não tem perdão, não é perdoado. Se não é perdoado, vai pro reino das trevas. É Bíblia, eu não estou falando de mim, estou falando do que a Bíblia diz. E a Bíblia nos mostra. Está entendendo? Ele continua. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Amados, confesso para vocês, eu não assisto jornal. Esses jornais locais, então, pelo amor de Deus. Tem uns jornais aí de outros estados, eu não vou citar aqui. Pelo amor de Deus, eu não gosto nem de ver. Não gosto nem de pensar em passar no canal. Havia um programa de reportagem num domingo, eu não vou citar aqui. Que eu gostava muito, porque ele falava um pouco de cada coisa, do Brasil e do mundo, trazia boas notícias, boas reportagens, coisas que até era bom para o nosso entendimento, conhecimento, nosso esclarecimento. Amados, esse programa hoje, se você passa no canal, você já começa a ver sangue escorrendo na tela da televisão. Tudo deles é só mostrar desgraça, desgraça, desgraça. A gente já está vendo com os olhos físicos do lado da direita, da esquerda. A gente sai na rua, a gente já está vendo isso constantemente. Para que a gente precisa tanto disto? Tem tantas coisas que pode mostrar. Hoje eu tenho tanto canais abertos como fechados. Então hoje eu tenho outras programações que eu assisto. E não gosto mais de pensar em ter conhecimento dessas reportagens que estão aí. Porque não dizem que notícia ruim corre rápido e corre mesmo. Já basta as redes sociais, que quando você abre ela, você já está lá com uma reportagem terrível, que não agrada os seus olhos, não agrada a Deus. A Bíblia diz para mim, para você não colocar má notícia e nem rumores de guerra diante dos seus olhos, seus ouvidos. A Bíblia fala para nós não fazermos isso. Então eu luto contra isso. Assim, apesar que eu gosto muito de televisão. Eu gosto de assistir filme romântico, filme da natureza. Eu gosto de alguns estilos de filme. Não gosto de filme de guerra. Terror nunca gostei. Nunca tive interesse por isso. Não gosto de filme de muita sensualidade, essas coisas, essas cenas. Não gosto. Sabe um filme que eu gosto, que eu tenho gostado muito, um estilo de filme que eu tenho gostado muito? Os filmes ali indianos, filmes chineses, japoneses, porque não tem sensualidade, não tem agarramento, sabe, amados? São românticos, são filmes com estrutura empresarial, familiar, não tem essas coisas como tem hoje, infelizmente, a maioria dos filmes brasileiros, então eu nem gosto. Mas os filmes americanos, que são filmes assim, com uma estrutura tão boa, mas que tem partido para muitas coisas que não edifica tanto a vida da gente mais. Então olha isso aqui que ele fala, ó. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Quando a gente observa aí os noticiários, tudo está em volta de derramamento de sangue. É estupro, é assassinato, é roubo seguido de assassinato. É sequestro seguido de morte. É tanta coisa ruim que está sempre envolvendo morte. Mas é muita coisa que não presta. Que, infelizmente, não dá certo. Não agrada a Deus. Não vai me edificar. Ele diz assim: ruína e desgraça marcam seus caminhos. Olha! Tem pessoas amadas. Corre a légua delas, porque não dá nem para pensar na vida dessa pessoa. Porque isso gera tantas situações para você entender como que a vida da pessoa está entregue ao reino das trevas, aos seus interesses próprios e o reino das trevas. Olha só. não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Amados, foge dessas pessoas. Vai lá para 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 5, você vai ver lá algumas características. E se você tem comunhão com a Bíblia, você vai pegar outras situações, trazer junto a essa lá de Timóteo. E no final lá do versículo 5 fala assim, afasta-se também dessas. É. Há situações em relação à conduta de pessoas que a Bíblia me dá o direito de afastar delas. A Bíblia diz que nossos maiores inimigos são os da nossa família. Tem pessoas porque pensam assim, ah, é de sangue, eu tenho que ganhar. Amados, se a conduta dela te faz pecar, é melhor se afastar. Porque, e orar e pedir a Deus que levante outros, porque o profeta não tem honra em casa, nem na sua cidade. Levantar outros e fazer o que você tem desejo de fazer, que é pregar o evangelho e que essa pessoa seja liberta e salva. Porque se você for insistir em coisas, principalmente, que você sabe que não vai mudar a vida dessa pessoa, mas vai gerar problema, vai trazer problema para você, então foge disso. Foge desses relacionamentos, foge dessa aproximação, dessa comunhão, porque, amados, não vai edificar a sua vida, não vai abençoar a sua vida. Então ele fala assim, olha, não conhece o caminho da paz, aos seus olhos é inútil temer a Deus. Amados, o cristão genuíno não tem isso em sua mente, não tem isso em seu coração, que é inútil temer a Deus. Quando você vai ali para o Salmo 73, você vai ver lá o salmista falando que ele começou a olhar para as coisas do mundo aí fora, né, para os caminhos desses aí que não conhece a Deus, como se a vida deles fosse assim espetacular. Mas quando ele entra no templo e ouve a verdade, ele então percebe que ele está em melhor situação do que aqueles que estão lá fora parecendo que agrada mais a Deus, que são mais protegidos por Deus, que tudo de bom e de melhor acontece com eles. Entende, amados? Consegue entender isso? É. Ele fala assim, olha, aos seus olhos é inútil temer a Deus. Não. O cristão verdadeiro, genuíno, cheio do Espírito Santo, sabe que a melhor coisa é temer a Deus. O que é temer a Deus? Não é medo. Temer a Deus é respeito, é reverência, é obediência. Tem um exemplo? Eclesiastes capítulo 5. Diz assim, ó, guarda o teu pé antes de entrar na casa do Senhor. Se você faz isso, você está temendo a Deus. O que é guardar seu pé antes de entrar na casa do Senhor? Templo não salva. Mas se é um lugar da manifestação da presença de Deus, você tem que observar a sua vida. Você tem que analisar lá, como Salmo 139, pediu o Espírito Santo para te sondar, se você é um verdadeiro cristão, e ver se há algum caminho mal em você. E se ele te mostrar que tem, conserta antes de entrar no templo. Sabe por quê? Porque lá a palavra de Deus diz que na comunhão Deus ordena a bênção. E se você entra de forma errônea, errada, diante do templo, entra no templo para estar diante de Deus, você vai ter problemas. Você vai ter problemas. Mas as pessoas desconsideram, nem todo mundo é ensinado sobre isso hoje. Amados, eu confesso para vocês, eu não vejo, não ouço pregações assim, nas igrejas, hoje como a gente pode assistir, tem aí o canal do YouTube, tantos pregadores, eu não vejo pregação nesse estilo, dessas mensagens assim, infelizmente não tão intenso como foi, que começou há mais ou menos uma década atrás, mas a maioria das mensagens, sempre ela se volta, o final dela é voltado para o evangelho da prosperidade, sempre se volta para o evangelho da prosperidade. Ele diz assim, sabemos que tudo que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo da lei. Aqui, ele está trazendo essa palavra até por causa dos judeus que estavam debaixo da lei de Moisés. Então a lei para eles, e o colocavam debaixo dessa lei. Para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus, ou seja, se quer a lei, então você vai viver debaixo da lei e diante do meu juízo. Aí vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um exemplo para o tempo de hoje, em relação ao tempo antigo. Houve um tempo lá atrás, um tempo lá nos primórdios, né? Tempos de Deus com o homem, que os pais levaram o seu filho lá diante do sacerdote, porque o filho havia desobedecido o pai. Haviam desonrado os pais. E os pais não gostaram daquela atitude, não gostaram daquela conduta, e foram levar o filho diante do sacerdote para entender o que deveria ser feito. E o que deveria ser possivelmente dado como uma disciplina e tal. Beleza, Deus falou, espera um pouquinho aí. Segura a situação com ele aí e daqui a pouco eu vou falar para vocês. Ah, daqui a pouco vem a resposta de Deus por aí. Apedreja ele até a morte, para que seja exemplo e seja tirado o mal do meio do povo de Israel. Traz isso para uma realidade no tempo de hoje. Se existe 8 bilhões de pessoas na Terra, e dentro desses 8 bilhões existe um povo separado por Deus, esse povo separado por Deus, se fosse, vamos pôr 2 bilhões, 3 bilhões, provavelmente hoje não teríamos esse número na Terra. Porque pela lei seriam apedrejados. E eles motivos, adultério, prostituição, tantas outras coisas, balanças enganosas. Se fosse olhar pela lei, trazendo para o tempo de hoje, a conduta dessa humanidade, século 21, não teria 8 bilhões de pessoas na face da Terra, não. Não teria mesmo. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei. Amados, a Bíblia diz para mim e para você, que se eu quero cumprir a lei, os 10 mandamentos, eu tenho que cumprir os 10. Além dos 10 mandamentos, tem ordenanças, estatutos, princípios e ordenanças. Não é só os 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos tem tudo isso. Então, se eu quero viver a lei, eu tenho que viver ela na íntegra. Mas entenda bem, eu me converti há 30 anos atrás, 23 anos da minha vida, eu vivi sem conhecimento de Deus. Você acha que lá atrás, pela minha escolha de andar com Deus, você acha que eu teria condição de viver para ter escolhido Deus? Sem conhecer? Eu teria sido como aqueles povos ao redor do povo de Israel que foi exterminado para alcançar a terra prometida. Mas literalmente, para viver para Deus, eu não teria sido, não teria esse privilégio. E graças a Deus por Cristo Jesus, que pela graça levantou Paulo, que começou a pregar para os gentios, e daí, então, de décadas, centenas e milênios, quase 2000 anos, o evangelho continuou sendo pregado, e hoje eu sou convertido há 30 anos, e hoje sou Israel de Deus, por meio de Cristo Jesus. Essa é uma realidade e meu privilégio. Então ele diz assim, olha, portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Está entendendo? Quando você olha para a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai entender e compreender leis aqui. Não é só no Antigo Testamento, no tempo de Moisés. Não é só antes da graça. Porque no tempo da graça também há mandamentos, há leis, há ordenança, há princípio. Então ele está falando para mim e para você assim, olha, tornamos-nos plenamente conscientes do pecado através da lei. Então, a partir do momento que eu leio as Sagradas Escrituras de Gênesis a Apocalipse, eu estou lendo a lei na graça. Eu tenho livre-arbítrio. Eu escolho obedecer ou não, viver ela na graça ou não. Se eu não vivo ela na graça, entendendo, então eu estou desobedecendo. Se eu estou desobedecendo, eu vou por ter consequência a morte, porque o pecado não gera morte. Essa é a realidade, amados. Não tem como fugir disso. Coloca isso no teu coração, entenda bem isso. Ele diz assim, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunhamos a lei e os profetas. Olha só, da qual testemunham a lei e os profetas. Quem que é? Cristo. Graça. Justiça de Deus mediante a fé, Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção. Então ele está falando para ó, judeus e gregos, judeus e gentios. E eu fui incluído e alcançado por essa graça, mediante esse favor de Deus que eu não merecia. Eu quero repetir esse versículo. justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Começo, a nossa salvação ela vem pela fé. Se com tua boca confessares, em teu coração crer, fé, que Jesus Cristo é Senhor, será salvo tu e tua casa. Isso é fé. Mas a Bíblia diz para mim, Filipenses, que eu tenho que desenvolver minha salvação. Não tem essa condição como algumas doutrinas, algumas religiões pregam, que uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe esta condição. A minha salvação ela precisa ser desenvolvida pela obediência. E uma das maiores obediências que eu preciso viver em desenvolver a minha salvação é o ID. Porque nela eu vou realizar a minha fé pela salvação em Cristo, a minha fé para realizar obras e minha obra realizada pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a obra, e a fé sem obra é morta. Está vendo como que a Bíblia sempre nos liga, nos cerca e nos protege, nos dando a opção de escolha para viver uma vida para Deus? Então por que não viver? Por que não viver? Eu estou escolhendo e vou continuar escolhendo viver. A palavra, Deus, perfeito? Não. Enquanto eu existir nessa terra, essa rádio vai existir. E vocês vão me ouvir pregando. Enquanto vocês me ouvirem pregando aqui, trazendo a palavra de Deus aqui, vocês podem ter certeza, vocês vão me ouvir aqui, porque eu estou perseverando nessa caminhada. E eu já falei com Deus. Isso eu espero que nunca aconteça por escolha minha, atitude minha, decisão minha. E porque eu posso falar que eu não vou aceitar isso para minha vida. Então eu falei, Deus, se um dia eu vier a pensar em desviar, afastar do Senhor, para voltar pro chiqueiro, para o mundo, então o Senhor me recolha antes, que o Senhor não tem prazer de que ninguém se perca. O Senhor não tem prazer. Então o Senhor não quer que eu me perca, então me leve antes. Fala comigo, ó, conserta a tua casa, a sua vida, porque eu vou te recolher. E aí eu vou me posicionar no que eu precisar para o Senhor me levar. Então, para mim, o viver é Cristo. Essa é a minha escolha. Esse é o meu querer. Essa é a minha vontade. Então, enquanto vocês me verem aqui, é porque Deus está me dando o privilégio de poder viver nessa terra para Ele. Porque se eu fosse pensar em viver para mim, eu ia olhar para aquilo que eu ainda não consegui, não vivencio, não conquistei, não alcancei. Mais perdas do que ganhos. Se fosse olhar pelos olhos humanos, pela ótica humana, não valorizando a salvação que Jesus fez por mim na cruz. Se eu fosse viver assim, olhando assim. Mas graças a Deus que o Espírito Santo me levou a olhar para a cruz, que está vazia porque Ele ressuscitou e viu estar e vai voltar. E vai vir como um ladrão na noite. E muitos vão ser pegos de surpresa. E vão ficar. A graça vai ser retirada da terra. Ela vai, a porta da graça vai se fechar. E aí já era. Acabou. Acabou. Ele diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos, todos, todos. Eu me encontrei assim. Eu era assim. Literalmente destituído da graça de Deus. E quando eu leio isso, Romanos 3:23, quando eu leio isso e penso, eu era um destituído da graça de Deus por causa da vida de pecado. E olha, amados, que eu não tinha aquela vida de pecado assim, como muitos homens que nem conheciam a Deus viviam da minha época, viviam não. Porque graças a Deus eu tinha e tenho uma mãe que mesmo antes de conhecer Jesus me deu bons conselhos e eu sempre ouvi. Então eu sempre procurei ter uma conduta alinhada com aquilo que minha mãe me ensinou, me orientou. Porque se não fosse por ela, eu teria talvez uma vida e que nem teria o privilégio de conhecer Jesus e estar aqui hoje com você. Porque todos os pecados são destituídos da graça de Deus. É. Versículo 24 e último. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Sim, eu fui redimido pela graça. Fui resgatado pela graça. Se você ainda não foi, você pode ser. E se você foi, dê valor. Cele isso em nome de Jesus. Amém?